Muito bem, estamos no ar com mais um boletim. A gente tem falado aqui no Notícias Agrícolas das exportações recordes aí para carne bovina, para os preços recordes da soja no mercado, para os preços recordes do milho também no mercado interno e internacional. Enfim, mas e o feijão? É o nosso tema de agora e quem fala do mercado do feijão, dos preços e das tendências é o Marcelo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Está aqui já o Marcelo com a gente. Feijão também, de alguma forma, surpreendendo, Marcelo, porque a gente está tecnicamente no pico da safra, né, no momento de maior oferta da safra e cravado num patamar ali acima dos R$200 já há um bom tempo, né, Marcelo? O que está acontecendo? Esses preços são bons e qual é a tendência deles, Marcelo?
Bom dia ou boa tarde, quero ver. Bom dia ainda, né, para todos. Veja só, realmente você está certo, nós estamos vivendo o pico da terceira safra. No mês de agosto e setembro tem uma concentração maior. No entanto, os preços estão acima de R$200. Na segunda-feira chegaram alguns negócios muito específicos, chegaram até a R$250, mas eu diria que o preço médio, Minas Gerais, R$230, Goiás, R$220, interior de São Paulo, R$220 a R$230, e Mato Grosso, que tem alguma coisa numa base de 180, 190, se você coloca as despesas de ICMS mais frete para alguns polos de consumo maior, você tem aí mais ou menos uma equidade entre os valores, se você pegar o valor FOB. Bahia também tem alguma coisa vendendo entre 240, 250, e os produtores fazendo o seu papel, ou seja, todos os dias pedindo 10, 15, 20 reais a mais, e vai vendendo, e vai consolidando esses patamares de preço.
E então, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, são preços maiores, né, Marcelo?
Exato. A própria Conab apontou num relatório do final da semana passada que, tomando uma base de R$215 de preço médio, ele, no mês de julho, seria... já no mês de agosto. Seria 55% acima do valor praticado no ano passado, que deixa claro, né, de que nós temos aí um abastecimento com um volume menor do que a demanda. A princípio, nós podemos imaginar que... a gente sempre fala do feijão que pode ser armazenado, câmaras frias, e que o produtor estivesse... apostando e segurando um grande volume para frente. Mas não é isso que está acontecendo. Os produtores do Vale do Araguaia, que, aliás, vamos abrir aí um parênteses, né? O Vale do Araguaia está criando uma grife, isso mesmo, uma grife em feijão ensacado. Quando você fala que é do Vale do Araguaia, o pessoal, opa, a qualidade lá é muitas vezes superior que outras regiões. Mas, fechando parênteses, o pessoal do Vale do Araguaia, que normalmente nessa época do ano estoca, né, tem uma estrutura, se preparam com a questão do seu fluxo de caixa e teriam condições de ir vendendo dezembro, janeiro, fevereiro, né, se fosse o caso, venderam a maior parte, né, a maioria das câmaras estão sem uso esse ano. Então você não tem uma oferta tão maior do que a demanda, o que, de um lado, é muito interessante. Os produtores estão tendo, sim, um bom resultado, precisam ter bons resultados até para fazer a média com os maus resultados. Nesse momento, você não tem um problema lá na ponta, no consumo, porque absorve aí até os R$250 sem maiores problemas, mas acende a luz amarela para quem tem que administrar aí as questões de inflação. Então, isso é preocupante por esse lado. Mas do lado do produtor é céu de brigadeiro, porque não tem nada que possa mudar esse fator de agora até dezembro. Vamos ter a safra do interior de São Paulo, ela vai chegar lá no mês de outubro, quando já tiver diminuído a oferta dessas outras safras. Então uma oportunidade muito interessante dos produtores.
Só para entender, Marcelo, o que justifica esse cenário? Você falou da questão da oferta. Tem oferta menor ou tem demanda maior acontecendo?
Nós temos aí vários componentes, tá, para chegar a criar esse nível de preço de R$230 a R$250. Começa lá na primeira safra desse ano. né? Nós tínhamos comentado em agosto do ano passado de que já existiam indicativos de que nós teríamos uma redução importante na primeira safra de feijão em virtude dos preços de soja, uhum, etc. Isso aconteceu. Houve uma oferta menor na primeira safra. Já tínhamos visto que, se a segunda safra fosse normal, ainda assim nós teríamos uma segunda safra relativamente curta, porque não teríamos o estoque da primeira safra. Aí veio estiagem no sul, o excesso de chuva no sudeste e Covid. Covid, no primeiro momento, leva as pessoas para o supermercado, compram, fazem um estoque, dão uma recuada, porque tem um estoque em casa, voltam para o mercado para repor. A nossa lógica, sem números ainda que confirmem, sem uma pesquisa que confirme isso, mas olhando o mercado de arroz, olhando os outros mercados, a gente começa a ver que existe uma lógica em entender que o momento tem feito com que o consumo aumente.
Consumo em casa, né, principalmente.
Consumo em casa. De um lado, nós perdemos o quê? Temos perdido os restaurantes do dia a dia, do prato feito, do buffet de comida por quilo. Nós perdemos aí um pouco. Mas eu tenho a impressão que o ganho que nós estamos tendo em casa é maior. Por quê? Lá está a dona de casa, lá administrando a sua casa, lá com dois filhos adolescentes que comem bem, né? Cheio de vida, cheio de crescendo e tudo mais. E ela precisa alimentar, ela vai fazer lasanha todo dia, macarrão todo dia, ela vai variar. Mas não tenha dúvida que ela vai incluir feijão mais vezes. Aí vem um outro fator, Alexander, fantástico. Tá? Aí chega a terceira safra com uma qualidade impressionante. Então, quando você vai consumir um feijão e ele está um pouco mais escuro, guardado há mais tempo, né, como acontecia em anos passados, você dá assim uma passada em cima do arroz. Mas quando o feijão tem aquele caldo grosso, aquele cheirinho gostoso, aquela cor que chama ali, né, se a pessoa gosta do carioca ou do preto mesmo, mas o feijão é novo, a concha vem mais carregada, certo? Se coloca um pouco mais. Tudo isso leva a gente a acreditar, né, empiricamente, sem dados, de que o consumo aumentou.
E justificar os preços que a gente está tendo agora, nesse momento. Agora, daqui para frente, Marcelo, qual a sua expectativa? Você levantou a lebre aí, principalmente para a questão da inflação, para quem controla a inflação, prestar atenção no que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora e qual o reflexo para o futuro?
Nós temos uma preocupação porque o setor do feijão, dos pulses, das colheitas especiais, sem dúvida nenhuma, entende como o restante do agro, que vem sendo feito por parte do Ministério da Agricultura um esforço muito bom, fantástico, com excelentes resultados. Nós acreditamos nessa administração da ministra Tereza Cristina. Desejamos que ela continue por mais tempo à frente, porque os projetos que estão em andamento são excelentes para o setor do agro. Então, cabe uma cadeia produtiva como a nossa levantar, como ontem, durante a reunião extraordinária da Câmara Setorial, que nós pedimos, os desafios que nós temos pela frente. Nós não queremos aí o nosso setor desgastado, né? Nós queremos preço equilibrado.
Como mesmo vilão, né? Porque quando o preço explode lá na gôndola, o vilão é a produção, né?
Sem querer ser, de repente, extrapolar, né, os nossos limites, mas eu ouvi de dentro do Ministério da Agricultura, de uma pessoa, cabelo branco, já viu muita história, e quando nós comentamos sobre isso numa reunião, ou num telefonema, né, não era uma reunião oficial, de que nós teríamos um quadro mais desafiador até dezembro do ponto de vista de abastecimento e que nós não gostaríamos de maneira nenhuma para contribuir como setor para um determinado desgaste da administração, eu falei assim, porque é perigoso, né? Você vai ter a pressão da sociedade, da mídia, vai ter a pressão politicamente do lado contrário, vão atirar pedra de todo lado se a gente voltar aí as mídias como vilão da inflação. Então, naquela oportunidade, o que ele comentou? Né? Marcelo, isso não é um assunto que pode derrubar um ministro. Isso pode derrubar um governo. feijão é diferente, né, feijão e os produtos da cesta básica são diferentes dos outros, né? Todos nós temos que ter uma consideração diferente por esses produtos. Por quê? Porque uma pessoa com fome é capaz de coisas terríveis, mas uma pessoa com fome, porque subiu muito o preço, ele não está dando conta de comprar, e com a família com fome, ele vai para a rua, ele protesta, né? E nós não queremos isso. Então, comida é paz. Então, o que é que a gente pode fazer a partir de agora? Incentivar os produtores, sem nenhum medo de que eles venham a ter perdas, que eles plantem feijão. Nós não estamos falando isso para o produtor ter que vender abaixo do preço de custo, não. Nós estamos falando isso porque nós estamos vendo que o abastecimento de dezembro, janeiro, fevereiro e março vai continuar com desafios para a administração pública, certo? E vai gerar o quê? Boas oportunidades para o produtor.
Bom, mas daí, Marcelo, eu tenho no meu cardápio aqui a soja, que está me remunerando muito bem, tem o milho, que agora mesmo a gente está colocando aqui no Notícias Agrícolas em destaque, que é possível a gente ver milho negociado aí a R$165 a saca. Enfim, como falar para o produtor, né, ou como convencer o produtor de que ele vai ser bem remunerado no feijão também, diante de preços tão inovadores ou novidades tão grandes nos preços, né, da soja e do milho, Marcelo?
Bom, vamos lá. Soja e milho, o produtor não precisa pesquisar muito para chegar à conclusão de que é um baita preço, de que dará um grande resultado. Ele tem isso precificado e garantido ali na frente. Então, vamos pensar um pouquinho sobre feijão. Se a área vai ser plantada com soja que tem o contrato, o que, que vai acontecer com os preços do feijão que durante o pico da safra já estão acima de R$200? O que, que vai acontecer em janeiro e fevereiro quando nós não tivermos um volume normal de colheita de feijão? O que, que pode acontecer nesse mercado se há a perspectiva de estiagem no segundo semestre? Então, o feijão, só não tem contrato hoje para ser feito de feijão carioca. Mas contrato de feijão rajado, preto, calpis em geral, vermelho, tem contrato. Qual é a recomendação para o produtor? Vai lá e faz um contrato de R$180, R$200? Sim, mas faz de 50% daquilo que ele vai ter a expectativa de colher. E deixa para fazer um preço médio, porque a tendência é ser melhor. É uma questão de raciocínio lógico. Né? Soja e milho, não há como nós competirmos com a soja e milho. Com os preços que estão aí, não há argumento no mundo que faça aumentar e faça sobrar feijão lá na frente. Então, dentro do mix que o produtor tem, ele tem uma área lá que ele ia colocar, já colocou soja, milho nas outras áreas, e tem uma área que ele está em dúvida, ponha feijão, vai dar um bom resultado. Anota. É questão de lógica, não é questão de tanta pesquisa, sapiência ou ainda intuição, né? Feeling, nada disso, é matemática, gente.
Mas vai que, Marcelo, todos os produtores de feijão do Brasil estão ouvindo a gente agora e pensem da mesma forma. Pelo que eu estou entendendo, a alternativa é buscar variedades que, se vier a ter um excesso de oferta no mercado interno, elas são passíveis de exportação, certo?
Certo.
Vai ter mercado para isso?
Vai. Vai porque nós temos ainda um mercado mundial que não vai estar inundado de feijões, apesar de que a safra é agora em setembro, outubro. Vocês ainda, produtores, podem esperar setembro, outubro e tomar alguma decisão, tá? Olhando o que tem lá fora, a gente vai passando as informações. Esse é um momento muito interessante e que vem coincidindo com um período de demandas elevadas e ofertas pequenas em todo o mundo. Então, ainda que tenha uma produção razoável do Hemisfério Norte agora em setembro, outubro, você tem os estoques todos muito reduzidos. Então, se por acaso o Brasil gerar um excedente de feijão rajado ou vermelho, ora, o produtor vai estar com um contrato, tem alguém assumindo esse risco ali, certo? No feijão carioca, se gerar um excedente, bom, vamos procurar uma maneira de carregar esse estoque, porque ele não vai deteriorar. Então, procure variedades, continue pegando e privilegiando variedades que não perdem a cor. Risco é plantar uma variedade que rapidamente perde a cor. Existem justificativas. Tem produtores que plantam, e eu entendo as justificativas, muitas vezes técnicas e agronômicas. Mas, do ponto de vista de comércio, não tem dúvida que esse é o caminho. Então, nós temos procurado trazer essa situação do feijão para o produtor, porque nós sabemos que a dificuldade do produtor ter informações sobre o mercado de feijão, ele não tem tão facilmente quanto ele encontra de soja e milho. De soja e milho, está aí, multinacionais e apontando, e mercado futuro, né? não há o que discutir. No feijão, ele tem que usar um pouquinho mais a observação dele, né? E procurar informações como essa que ele encontra aqui no Notícias Agrícolas para formar opinião e tomar a decisão dele. Mas não tenha dúvida, vai continuar sendo interessante. E daí vem um outro lado, gente. Além de interessante, é necessário. Nós precisamos de feijão para alimentar essa população. Esse é o recado.
E mais um item de diversificação da atividade dele como um todo, né, Marcelo? Imagina só ficar focado em milho e soja e, de repente, acontece alguma coisa aí no mercado, enfim, os preços caem. Tá certo que hoje não é a tendência, não é o retrato que a gente tem, mas as coisas podem acontecer e podem mudar do dia para a noite, né?
Nós sabemos que, mais do que nunca, um momento como esse de Covid que o mundo viveu e que nós aqui no Brasil vivemos, nós tivemos um impacto, podemos dizer, pequeno até agora, né? Justamente porque tem o agro. Né? E nós tivemos aí a oportunidade de fazer superávit exatamente com as commodities. Então, uau, vamos continuar com as commodities, sim. O feijão, ele vai tendo a possibilidade também de ser dolarizado. E ele tem a perspectiva de contribuir diferente de anos atrás, 10 anos atrás, que nós não tínhamos esse tipo de alternativa. 2011, exportamos 10 mil toneladas e hoje a gente vê que era porque nós tínhamos somente 3 variedades de feijões. 2019, 165 mil toneladas, mais de 70 países. Por quê? Porque nós tínhamos 14 variedades. Então, peraí, é algo aí para se contemplar. Além do que, né, e se a China tranca, por algum motivo, lá, 2 meses, o recebimento, ou, não sei, as coisas podem acontecer. Né? Ter a diversificação é sempre bom. Né? Você vai pescar, você não leva um anzol só.
É isso aí. Muito bem. Estamos dando dicas aqui, hein, Marcelo? Quem quiser que aproveite, né? É a questão do planejamento e do gerenciamento da sua produção também, enfim, estratégia, né, para produzir e ter a melhor rentabilidade no final das contas aí. Só ficou uma dúvida, você falou dessa questão dos contratos. Tá fácil fechar contrato hoje, Marcelo? Tem gente interessada?
Tem, eu diria que tá fácil e tá seguro, né? Os registros de contratos na BBM, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, vêm ocorrendo, garante com arbitragem, então ele tem segurança, né? Não tem maiores riscos aí, não. É uma operação segura. E a gente não comentou muito, mas olha só, um outro fator que faz nós acreditarmos de que é irreversível esse momento de valorização é que nós temos o feijão caupi a R$ 250 na Bahia, R$ 200 no Mato Grosso, nós temos o feijão preto, R$ 270, R$ 280 na fronteira do Brasil com a Argentina, dólar 5,60, e não está estocado. Então, dessa vez, é desafiador para nós, aqui no IBRAF, inclusive, conversar com a imprensa que conversa com o público em geral, porque essa imprensa vai perguntar para a gente, tá, o que a gente sugere para o consumidor? Nós sempre dizíamos o quê? Carioca está caro, então consome o caupi. Então, consome o feijão preto. Agora, que tipo de sugestão a gente vai dar? Ainda vai ter uma diferença de preço para o caupino, mas não vai ser tão grande assim, né? Então, é um momento para o produtor aproveitar, tá? Plantar, comercializar, não esperar que dê... Ah, então vamos esperar números estratosféricos. Não, vá fazendo o preço médio, vá vendendo, vá abastecendo o mercado, tem ganho, né? Não especule demais, né? Essa é a ideia.
Até porque, mas... né, é uma coisa que você sempre fala, né, Marcelo? Não adianta você ter um preço absurdo para o feijão, porque são poucas pessoas, são poucos produtores que vão aproveitar, e você acaba carimbando aquele feijão como um produto caro e tira o consumidor da linha da compra ali, né? Até você reconquistar esse consumidor de novo, é um outro trabalho a se fazer, né?
Exato, vai custar caro retomar esse consumidor. Todo consumidor que sai ou que diminui o consumo de feijão quando o preço sobe muito, ele não volta a consumir aquilo que ele consumia antes desse evento, certo? Então, ele sempre vai acabar consumindo, ele volta a consumir mais, mas não exatamente aquilo que ele consumia. A retomada desse consumidor um dia, que nós temos uma campanha, alguma coisa assim, vai custar mais caro, vai precisar de mais esforço, né? Além do que, pelo lado do produtor, né, ele está lá na fazenda dele, de manga arregaçada lá, lembrar o seguinte, acertar na mosca já é perfeito. Eles já acertaram na mosca na hora que eles plantaram feijão para colher agora. Né? Acertar no olho da mosca, às vezes a lavoura.
É isso aí. Dica, então, do Marcelo Liders, presidente do IBRAF, aqui para a gente, analisando o mercado do feijão, as tendências do produto e as vantagens de se plantar feijão no momento que está todo mundo muito de olho aí no que pode acontecer com milho, soja, enfim. Tem pouca gente percebendo as possibilidades aí do mercado do feijão e é essa a dica do Marcelo. Claro, ninguém precisa focar num produto, concentrar a produção numa cesta só, como é o caso do carioca, feijão carioca. Mas diversifica, vai procurar a possibilidade de exportar esse feijão, vai procurar a diversificação, que é uma atitude bastante interessante aí para os negócios. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e volte sempre.
Obrigado a vocês, um bom restante de semana e viva o feijão do Brasil, bora lá.
Quarta-feira é dia de feijoada, Marcelo.
Feijoada, dale.
Grande abraço, até a próxima.
Abraço.
Tá aí, Marcelo Liders, presidente do IBRAF, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Tem mercado do boi para ser analisado, tem ainda João Batista Olive com tempo e dinheiro.